férias remuneradas, 30 dias de descanso a cada 12 meses trabalhados remunerados, com acréscimo de 1/3 do salário, fundo de garantia, depósito mensal de 8% do salário feito pelo empregador. Pode ser sacado em demissão sem justa causa, compra de imóvel, aposentadoria, etc. Aviso prévio, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador recebe aviso prévio ou pagamento correspondente. Benefícios ligados à demissão. Seguro-desemprego pago temporariamente quando o trabalhador é demitido sem justa causa, se cumprir os requisitos. Multa, 40% do fundo de garantia por tempo de serviço em demissão sem justa causa. O empregador paga 40% sobre o valor depositado no FGTS. Direitos ligados à família. Licença maternidade. 120 dias, podendo chegar a 180 em algumas empresas. Licença paternidade, 5 dias ou 20 dias em empresas aí, cidadãs.
Aí, ó, Beto, você já pode
20
tirar.
Dias de moleza. Ah. Auxílio doença, INSS, em caso de afastamento por doença ou acidente. Salário família, para trabalhadores de baixa renda com filhos. Outros benefícios, vale transporte. Não são obrigados por lei, mas muitas empresas oferecem para você vale transporte. Saúde. Vale refeição. Discípulos.
Tá. Ela,
uma salva de palmas, hein?
Vamos aplaudir!
É um belo país!
Vamos aplaudir! Tá aí, ó!
E você reclama,
e você ainda. Não é?
Olha quanta coisa que tem. Ainda sexta.
Receberia mais dinheiro de salário. Em relação ao que o nosso ilustre ouvinte falou, as empresas menores com risco de falência pagam um salário maior. Evidentemente, se você é um empregado, você pode trabalhar numa empresa que não tem risco de falência e numa outra que tem risco, se elas pagarem o mesmo salário, você vai na que não tem risco. Então, a empresa com risco de falência paga um prêmio por isso. Então, eu diria que está incluso no salário e faz parte das negociações em mercados livres.
Muito bem. Podemos já ligar. Quem? Deixa ele falar aqui, o nosso majestade. Fala, majestade.
Eu sou CLT americana, né? Eu tenho direito a trabalhar, eu tenho direito a ganhar hora extra e salário.
Só isso.
Uma semana de férias pagas por ano e...
Nada mais.
Dinheiro no bolso.
Nada mais.
Não mais, assim.
Não tem
que toda isso, Delário. Essa coisa íntima. Delário pegou de ser salário do cara.
Quer roubar o cara.
Você acha que eu declaro tudo? Não, né?
O cara tá cansado aí, o seu Fernando.
Não, mas ganha dinheiro, né? Em vez de vale.
Sim.
Porque vale nada.
Mas o cara é empreendedor. Você que bolou seu negócio, bonitão.
E se você... Não, mas você não tem vale. Ninguém me obriga a comer com vale refeição. Se você quiser comer, você come. Se tiver seu transporte, você tem. Se não tem...
É
problema seu,
então,
né?
Porque lá é direto. Aqui, o Brasil, ele tem um negócio que chama direito do trabalho.
Isso.
Eu acerto alguma coisa com um funcionário. E o Brasil tem tudo isso. Sempre o Estado se mete.
No meio.
Eu acerto com ele, ó, você vai trabalhar para mim, não sei o quê.
12 horas por dia,
eu vou te pagar 100 pau. Nos Estados Unidos
beleza.
É assim. Ah, beleza, beleza. Eu te pago semanalmente, beleza.
Da hora, acabou, valor da hora.
Valor da hora. Eu paguei, acabou a nossa relação.
Aqui
não.
O acordo
aqui,
coletivo.
Aqui tem um acordo.
Ah,
aqui alguém entra.
É a proteção.
Alguém, isso,
e ele quer ganhar dos dois lados.
Por quê? Porque país assim acha que a gente é burro.
É. Muito burro.
Eles acham que a gente é incapaz de acertar algo entre duas pessoas. Então ele fala, eu tenho que cuidar.
Mas ele vende
você.
Que vai te proteger.
É, a pátria educadora e cuidadora.
E o papai.
E para isso você é quando eles acertam. E a gente é muito burro mesmo.
É isso aí.
E o trabalhador paga também uma parte do salário dele para manter o sindicato. Muitas vezes de forma compulsória. Ele nem quer, mas ele está sustentando lá. Enfim.
É, mas o sindicato foi importante
em determinado período da história.
Claro. Óbvio. Foi importante também, mas hoje em dia já não faz mais muito, não tem mais muito sentido ter isso, né? Mas tá assim que a banda toca. Gostaram? Gostou?
Gostei,
CLT, DDC também, né?
O Delário é tudo.
Delário é tudo, né?
Delário é adotado.
É um Leonardo. É.
Porteiro da balada.
Cuidado, hein?
Adotado. Porteiro
nas horas. É. Agora os caras vêm aí, ó.
Ele trabalha pro Torinho, meio perigo.
Vai churrasco.
Churrasqueiro do Torinho.
É.
Leva aperitivo.
Dedê casou, hein?
Casou. Casou em Punta Cana e não chamou.
Mas não convidou ninguém.
Não chamou uma pessoa. Ele chamou o Torinho.
Ele não chamou nem a esposa.
O Latino.
Torinho ele chamou.
Foi o Latino.
O Latino fez um show.
Latino!
Maravilhoso.
Deixa a esposa dele ficar sabendo que ele casou.
Muito bem.
Vamos.
O que mais?
Não, voltou do fuzil. Continuamos aqui.
O fuzil tá lá na rua.
Tchau, fuzil.
Vamos, professor?
Vamos. Já
então,
tá
professor Samidano, já? Ou quer mais Zuba?
Eu trabalhei
Zuba. Tem, mas vamos, professor.
Vai Zuba, vai Zuba.
Se vocês quiserem.
Vai Zuba. Eu faço.
Não, não.
Vai Zuba.
Vai Zuba.
Vai Zuba.
Vai Zuba.
Vai
Zuba. Vai Zuba.
O tubarão cabeçudo.
O tubarão sem bunda. Lá, 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 lá.
Tá caindo a calça do tubarão.
Cuidado, cuidado.
Cuidado com a
olha, olha, já quebrou alguma coisa.
Caiu o dente do tubarão.
Caiu o dente.
Pra lembrar a importância da escovação dental.
Olha lá, caiu o dente do tubarão. Muito
bem os seus dentinhos.
O tubarão já não tem um olho, já perdeu um dente.
Muito bem.
Tubarão leproso.
Muito
vamos,
bem.
Vamos seguir. Vamos lá, ó, deixa eu fazer uma pergunta pro Alba, que é o cara da internet.
Pega o dente lá do tubarão.
É, vamos
lá.
Coitado.
Acho que eu pego lá. Eu pego.
Pega o dente?
Eu vou pegar.
É, já vai?
Cai o dente do tubarão.
É, perder o dente não dá. Tubarão. Coitado, velho.
Pega lá.
O tubarão não tá legal, inclusive. Não.
Tubarão tá meio tonto.
Deixa o dente? Alba, é o seguinte.
Diga-me.
Você lembra das relações das big techs e do governo?
Sim.
Relação de censura ou não? Ou criar novas regras, como a gente tava falando aqui?
Dos dados.
É, me parece que o PT, tá? A gente está já numa pré-campanha eleitoral.
Sim.
Ele pede para o TSE retirada de regra que permite impulsionar críticas ao governo. O que acontece é o seguinte, o PT solicitou ao Tribunal Superior Eleitoral a retirada de um dispositivo em discussão que prevê a possibilidade de impulsionamento nas redes sociais ou de publicações de críticas ao desempenho do governo durante a fase pré-eleitoral. Então é o seguinte, o governo está discutindo isso, se você falar mal, como está no momento de eleição, você não pode falar mal, você não pode mais criticar na rede social? Essa é uma discussão? Você acha que pode ou não pode? Eu não entendo isso.
Então, deveria, mas...
Falar mal do governo, você, não... você deve falar.
Você tem que falar deveria. Mal do
a governo. Principal... Independente do lado.
Deixa eu te falar, calma lá. Não, se o governo é democrático...
É.
Se há uma democracia,
exato.
O primeiro direito que a gente tem
falar muito
é
mal.
Falar muito mal do governo.
Exatamente.
E o governo aceitar,
sim.
Aceitar que as pessoas falem mal desse governo. Sim. Isso é básico da democracia. Senão o cara é rei.
Exato.
Então. Tem uma lei na Tailândia. Pega aí a lei da Tailândia. Tem a lei na Tailândia, lá é o rei.
Eu sei, lá é o rei. Pode falar.
Então, mas aqui talvez eles estejam querendo ser um rei.
Sim, então.
A lei na Tailândia, você não pode falar nada do rei.
Não é só do rei, não. É de qualquer...
Ó, a lei que tem lá...
Falar mal do rei da Tailândia é extremamente perigoso.
Preste atenção.
Como é que funciona a Tailândia?
Preste atenção. Ó, por favor, Samidana.
Falar mal do rei da Tailândia, o Rama X...
Que é o Rama 10. É o Rama 10.
É o X.
É extremamente perigoso e estritamente proibido por lei. A Tailândia possui uma das leis lesa majestade, que é o que eles estão querendo fazer aqui.
É exatamente.
Mais rígido do mundo. Aqui já é mais ou menos assim.
Opa.
Tomando qualquer crítica ou insulto ou ameaça à monarquia, um crime punível com longas penas de prisão.
Então, quanto tempo?
Ou aqui não tem.
17 Único anos, talvez?
Difama, insulta ou ameaça o rei, a rainha, o herdeiro ou o regente com sentenças de 3 a 15 anos. De prisão por cada ofensa.
Caramba.
Se você chamar de burro e idiota, já pegou 30.
30.
Recentemente, as condenações têm sido recordes. Em janeiro de 24, um homem foi condenado a 50 anos de prisão.
Caceta.
Por postagens no Facebook.
Ah, tá brincando.
Olha, e onde é... O que eles estão querendo aí, ó? A nossa lei aqui, ó.
A nossa lei, o que estão falando é que PT pede ao TSE retirada de regra que permite impulsionar críticas ao governo.
Meu Deus.
É isso aqui, ó. Pode copiar a lei. chama a Lei do Rei da Tailândia.
Pronto, vai colar. Mas você sabe
artigo
onde...
112.
É. Artigo 112.
Essa discussão, eu até vou trazer no passado, agora com o Mark Zuckerberg. Você lembra que ele fez uma carta aberta falando...
Sim, mas é claro.
Opa. Não estava nesse lugar onde você poderia ou não falar do governo, ou nas reuniões que foram feitas lá com plataformas, ou na China, e falou que a direita tem mais engajamento na rede social. Se é um campo livre democrático, o Morgadão pode falar o que ele
claro,
quiser.
Claro, mas qual que é o argumento para isso daí?
É porque eles usam falando que estão denegrindo a imagem do governo.
Antidemocrático.
Ah,
porque tudo é antidemocrático. É, claro. Tudo é um nome bonito para cercear a liberdade de expressão da população. Tudo eles colocam o nome do... Ai, nossa, a democracia. Nós somos a favor da democracia. Que alegria. E é isso que acontece. Censura. Acabou.
Então,
é acabou. Isso.
Não tem lei muito da, mais o que falar. Vamos daí, continuar falando aqui.
A lei do rei.
Enfim, é a turma, Emílio, vale muito o engajamento na rede social. Você pega lá o Nicolas Ferreira, quando ele faz um post, ele leva a turma pra rua.
Sim.
Isso incomoda
claro.
O político. Então, o que os caras estão falando agora? Que isso é do próprio Bolsonaro, quando fazia as lives.
Sim.
Pode fazer live? O Bolsonaro pode falar alguma coisa?
Ele acho pode que, dar entrevista?
O que levou à prisão do Bolsonaro, uma das situações... Foram também quando ele se manifestou, quando ele estava na casa dele. Você lembra que teve a manifestação na Paulista?
Sim.
Alguém colocou ele lá? Isso daí também. Então vamos aguardar se o político, ou da direita ou da esquerda, vai ter liberdade no nosso país. Eu acredito que não. Tá bom para vocês?
Porra, meu!
É isso aí. Então, você vamos para economia ou você me dormiu agora?
Já!
Então deixa eu falar. Mais uma?
Mais uma?
Então tá
bom. Deixa eu te falar uma coisa. Hã?
Tá cheio de ficha aí do Domingo Legal.
Mas eu queria gastar as fichas.
Que
as
isso? fichas.
O Delário tava bravo. Vai vocês deixar pra
bom,
semana
tá
que
bom.
Vem.
Então vamos lá, as fichas. Uma coisa interessantíssima que eu pensei muito em vocês na discussão que vocês trouxeram aqui.
Diga.
Pensa o seguinte. De tanta coisa que a inteligência artificial pode fazer, elas estão interagindo como você falou aqui, Samidana. Criaram lá a rede social pra própria IA.
Isso.
E agora a maior discussão, que foi muito extensa, fizeram uma matéria... que é a religião da inteligência artificial. Eles estão criando o próprio Deus.
Deus robô?
O Deus da IA. Que tem...
mas isso também
é uma brincadeira. Não é uma brincadeira.
É um experimento.
Não é um experimento, se você pesquisasse um pouco melhor. Aconteceu no Mobot, que você
Sim,
trouxe aqui.
Sim, mas o Mobot é um experimento.
É, mas pode ter um nome de alguém e uma seita. Porque se você
falar, cria uma religião... numa IA, ela pode criar, ué.
Você quer ver o monge que estão seguindo?
Garrafa.
Põe a imagem do monge que estão seguindo.
Monjaro.
É. Putz!
O que o monge está falando?
Stop making it complicated.
O que você trouxe o monge? Quem é o monge?
O monge agora é uma religião que surgiu, que é o crustafarianismo.
Onde é esse monge?
Esse monge foi criado pela... aquela.
Ah, ele não existe.
Ele foi criado. Ele foi criado, mas é uma religião onde pode acontecer dentro da inteligência.
Parece um gengibre,
mas ninguém confia.
Isso é o bichão mesmo, hein?
Não, isso aí é tudo mentira. Tira aí essas coisas.
Se você chegar na IA e falar, cria uma religião, ela vai criar.
Vai criar.
Quer dizer que...
Que eu aquele Emílio feliz lá que você fez.
Eu não brinco com a IA, porque quando eles dominarem o
mundo... Deixa eu falar uma coisa.
Mas você sabe de uma coisa que a gente tá falando agora, né? Que o PT tá preocupado agora de críticas. Você sabe quem gostava das críticas? Era o Pedro II, né?
Não, mas também tinha poder,
porque,
né?
Então, mas ele era o rei e aí todo mundo falava, pô, ele era a favor da liberdade de imprensa, ele era a favor da liberdade total. De expressão total.
Sim.
E as pessoas cobravam ele, porque descia o pau nele.
Sim.
Porque ele tinha voz fina.
Sim.
Ele tinha a voz do Adrilho Jorge.
Ô, querido! Ô, querido!
Ele era altão e tinha voz fina. E aí descia o pau nele.
O gentil.
Mas aí ele falava o seguinte, ele falava, não, deixa a turma falar de mim, porque estão falando a verdade de mim. Quando tem a crítica, ele está falando realmente o que o povo está pensando dele. Então, não deixa o povo com medo.
Sim. Quem está do lado do rei só quer agradar o rei.
Exatamente.
Você precisa ouvir o que o povo está falando, né?
É a única forma que ele tinha de ouvir a verdade.
É. Você foi professor de história,
foi,
né?
Foi.
Ele tinha voz fina
tinha
mesmo?
Tinha voz ou não?
Tinha.
É de noite.
De noite.
Adrilho Jorge.
Era um homem com voz de menina.
Mas por que ele fazia isso? Porque ele sabe que ele não precisava de voto. Ele era o rei, ele ia estar falando bem, falando mal. Então, ele tinha consciência de falar assim, bom, vamos tentar fazer uma coisa, porque eu não vou sair daqui mesmo. Agora, esses caras não, eles precisam de voto.
Mas quando você está no poder, você só recebe tapinha nas costas.
Opa, todo mundo vai te elogiar.
Mas ele já sabia.
sabia, ele, na verdade, ele já sabia que estava sendo armado meio que um conchavo. Então teve um ano que ele realmente, assim, ele levava pessoas da rua para falar, podem falar abertamente o que era. E ele ficava atrás meio que de uma cortina ouvindo o que todo mundo falava.
Matava tudo.
Porque ele foi, derrubaram ele.
Sim,
né?
sim.
Derrubaram os caras daqui do café e tal.
É, que ele é frouxo.
Que bolaram sabe. E derrubaram. Não, não é frouxo.
Café.
Cara, ele também já não tinha mais muito interesse, né, Dom?
É, já tava meio debilitado também, é. Aquela coisa
toda. E tinha
toda,
a Princesa Isabel.
Mas ele não queria, lógico, sair daquele jeito.
Sim, e tiraram ele de madrugada. Tiraram o povo ele. Nem sabia, cara.
Não, não.
Eu tava lendo a história aí
na verdade,
da República.
Professor.
O povo. Professor Chachala, olá. Professor Chachala, daria um mal agora pra você. Não, mas isso não vem ao caso. Mas mas eu acho importante você ter. Importante. Deixar que todo mundo fale o que
lógico, é óbvio.
É lógico, sim. Crítica ninguém quer ouvir. Sim. Mas o que você vai falar, Majestade? Tá vendo? Você tem a oportunidade de falar.
Não, e o professor Chachala pode concordar. Desde Império Assírio, só esconde as coisas, só quer que não fale o regime que está roubando por trás, está fazendo coisa errada por lá trás, ele. Porque a imagem é tudo, né? É que não pode falar narco-regime aqui porque é feio, mas quando você faz tudo certo e não está prejudicando, mas pode falar mesmo.
Exato. A gente vai se basear em qual ditadura?
Não é legal você prejudicar enganar, ninguém por trás.
Gostoso.
Lá ele.
Muito bem.
Você falou gostoso da Tailândia, mas não sei longe. Lá na Rússia também, lá tem gente que foi presa, não foi? A repórter que saiu, a Venezuela, um monte de jornalistas.
É a nossa turma.
Não é, a Coreia do Norte. É o caminho que a gente está seguindo. E por aí.
É a democracia, bicho.
Esta é a democracia livre do nosso país.
Não. Se é democracia. Se o cara é democrata, ele tem que dar o direito do outro de reclamar.
Mas você já reparou que todo ditador, ele cita a democracia? Se você pegar os discursos da Venezuela,
tudo
do Maduro,
é pela democracia. Não.
Tudo é pela democracia. O ditador, ele ama falar da democracia.
Mas todo ditador foi bom. Vê o Papadoc lá no Haiti.
Opa!
Porra, ele era médico.
É.
Ele cuidava das pessoas.
Nem começa como ditador.
Sim,
isso. Ele exatamente.
Virou um demônio, cara.
O cara não leva currículo.
Vamos eleger um ditador. Ninguém faz. Vamos eleger um ditador.
O ditador, povo que colocou ele lá.
Existe uma campanha para. Não, o cara vai gostando do jogo.
O melhor ditador que tem é o Putin, que ele deixa todo mundo falar. Aí depois a pessoa some, mas ele deixa falar.
Mas deixa falar.
Então, eu acho legal isso aí.
Boa. Muito bem. O que você quer? Samidana?
Vamos nele.
Então pode começar agora. Programa Pânico apresenta o professor Samidana e o
Foca.
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 A imagem da foca aí, meu.
Sobe. Bedido. Ó, tem aquele negócio que o Emílio tá fazendo a notícia, Emílio, do aluguel que vem, viu? O aluguel vem pra quem mora de aluguel. Para quem é dono de imóvel de aluguel, a tarifa pode chegar até 44%.
Putz.
Até 45%. Esse ano parece que está em transição, mas já está valendo. E ano que vem não tem nem choro nem vela.
A Dirce falou que já vai aumentar o meu.
Eu sei, mas você fala que aí vem nego encher o saco.
Não, mas deixa eu explicar.
Porque é um somado com o outro.
Deixa eu explicar. Tem gente. Então. São vários casos. E de acordo com o caso, a alíquota poderá chegar a 45%. Não quer dizer em todos os casos. Qual que é o caso que pega? Não.
Alguém vai se ferrar.
Eu vou explicar o caso que pega. O caso que pega é o aluguel de temporada, que vai ficar de 42% a 44%. Então, Airbnb, se você seja você o usuário ou você o proprietário, vai pagar mais, porque o proprietário vai sofrer esse imposto, ele vai repassar, evidentemente. Isso é um caso. O segundo caso é quando a pessoa física tem vários imóveis para alugar, tipo o Zuckerman, que aluga vários imóveis. Tem 10 imóveis só no bairro de
Pinheiros. Um na grande, que você não vai.
Não, eu pago o aluguel para ele. O renda alta. Então, se você tiver vários imóveis e ganha mais de 240 mil reais por ano, e aí talvez estão tentando esticar para 288 mil reais, também vai tomar uma alíquota
vão
de
taxar.
44%. Por quê?
Mas nem na Noruega.
Ué. Obviamente,
Obviamente. Você vai ter que pagar metade.
É, pouco ferrou a Argentina isso aí.
Esses são casos, você vai pagar o imposto de renda, que é 27,5%, que é o que já ocorre hoje, até 27,5%. Hoje o aluguel é assim, você aluga.
Tá bom.
Aí você tem a renda vai somar aos seus rendimentos do ano e você entra naquela tabela. Então, se for um aluguel baixinho, você pode estar com zero, mas se for alto, você é 27,5%. Continua valendo isso, mas terá o acréscimo da IBS e do CBS estimado, que são os novos impostos. Então pode chegar a isso. O que vai acontecer, Emílio?
O quê?
Informalidade. Todo país que tentou fazer isso, foi para informalidade, que eu vou falar, ó, Alba, se você quiser,
por fora.
Um imóvel...
Por fora, mas e agora a monitoração que a gente falou...
Digital.
Falar da monitoração, não sei o quê.
Pois é.
E agora? E agora? Explica pra mim, professor. E aí?
Ventura e Capital.
Ventura e Capital. E agora? Explica pra mim, professor.
Me dá imagens agora.
Se a pessoa tem até 3 imóveis e paga menos de 20 mil, não deve ter grandes mudanças. Mas tem muita gente, tem mais de 3 imóveis, principalmente os proprietários que fazem isso. Vamos ver o que vai acontecer. Teve um post ou mensagens virais disso. O G1 fez um fake ou fato falando que é mentira, mas não é totalmente mentira.
É mentira, mas é verdade.
Mentira. Como é que é?
Entendeu?
Não, é que não é para todos os casos. Mentira. Não é todo mundo que vai pagar 44%.
Não é, não é isso. Ele fala o seguinte, não é um imposto que o governo criou de 44%.
Não é.
Porém,
pode chegar.
Mas pode. Ele chega se você somar o imposto de renda junto com esses impostos novos, 44. Que vem que agora dividido em dois, que vai ser IBS e CBS. É, são dois impostos.
É,
então, entrando nessa tramóia que o aluguel agora, se você tiver uma casa de praia, ele entra meio como hotel, como se fosse hotel. Então, entra e é ferro na boneca. O problema é seu, querido. É ferro na bonequinha. Agora aguenta, 44 na toba. Bicho, é isso aí.
Mas não é
44.
Não, não é não.
É, ah, alguns tomam ferrinho. Mas aí é problema de quem toma o ferro.
É problema de quem prosperou e conseguiu ter muito imóvel.
Isso aí.
E conseguiu. Mas pelo menos se você trabalhou a vida inteira e adquiriu vários imóveis, você tem renda de aluguel.
O ideal é não ter nada.
Mas pelo menos tem o SUS.
O pensamento é você deixar tudo pro governo.
Você não aguenta, mano.
Você
não
larga, você fala, tó.
Isso aí vai chegar um tempo que você vai falar.
Agora
eu não quero mais nada. Pega minhas coisas, lógico, isso é a primeira.
Cuba.
Alberto, você me convida para participar do Linhagem Geek.
É verdade.
Muito solícito, eu também vou te convidar agora para uma pauta da Nike. A Nike está sendo investigada lá nos Estados Unidos por discriminação de brancos em políticas de diversidade. O que eles estão falando? A Nike foi lá, como muitas empresas, pôs política de diversidade, equidade e inclusão. E criaram programas desde 2018 de mentorias, desenvolvimento de carreira. Agora, tá falando que a pessoa que é branca tava meio lascada. Então, como é que fica isso?
É porque quando você
fala racismo reverso.
Quando você fala discriminação, preconceito, é questão de cor. Não é só o negro, entendeu? É cor. Se você pega lei, discriminação, etnia, cor, você tem tudo isso. Quando você tem o andamento e o auge do woke, o branco ele não é contratado, o branco ele é o opressor. E aí, obviamente, tudo isso fica... É lógico que vai ter a volta do pêndulo. A volta do pêndulo vai ter. Qual é a diferença do cara que fala, pô, eu não fui contratado porque eu sou negro, eu não fui contratado porque eu sou branco? Então não tem diferença. É lógico que aí você tem uma carga histórica, aí você tem todos os argumentos ali que cada historiador pode usar. Mas é lógico que isso aí ia acontecer. E aí acontece justamente dentro dessa política de que é uma parte de você separar, né, a empresa. Então isso aí acaba acontecendo.
O Rick Gervais, né, que está comentando no programa, fala, ele fala, eu sou branco, bilionário, e eu sou uma minoria muito grande, hétero.
É,
então
lógico.
É questão de ser minoria ou não.
Exato.
E pra fechar rapidamente... Não, amanhã então. O Delari
amanhã?
Tá dando xilique.
Sim, claro, porque agora ele está
aqui.
Quem tá aí? O que acontece com essas notícias, não é isso? Imposto é um negócio que...
Aluguel.
Cortisol lá em cima.
É, aí teve lá a reforma tributária, falando, não, vai ser ótimo para o Brasil. Vai melhorar. Oh, nossa, estamos vendo agora que melhorou. Mas o que vai melhorar, seu corpo... Se o seu corpo está pedindo aí, está com dor, está mal-humorado, está tá aqui o produto para você, que é o Magnésio 5.0 da Lírios. E a Lírios é a melhor empresa que faz esses suplementos alimentares em cápsula. Qualquer produto da Lírios é top. Aqui a gente tem, ó, no pacote, ele vai levar para você a creatina,
sim,
porém o destaque é o magnésio 5.0 com quelato.
Já que você falou da creatina, eu vou falar para você. Hoje nós estamos com uma promoção, Emílio, que vai durar por meia hora exclusiva aqui no Pânico. É uma promoção que, além da creatina, você vai ganhar aquela cafeteira que nós vamos mostrar já, e vai ganhar também desconto de 75% e vai ganhar uma caneca linda do
Oferta Pânico. Relâmpago.
É uma oferta meia hora. Legal. Já liga agora, 0800-787-9999. Estou falando no começo aqui, porque muita gente fala que não anotou o telefone, não deu tempo. Show. A promoção imperdível hoje na Lírios. O que acontece, Emílio? Diga. O nível de estresse sobe, a pessoa não consegue dormir bem.
Uhum.
E tá virando uma onda de pessoas que não conseguem dormir por conta
muita
ansiedade.
Gente,
E aí, o que acontece? Quando você usa um suplemento bom, mas eu já usei magnésio, você usou o magnésio errado. É sério. Se você usar o magnésio da Lírios, você vai ver que esse suplemento muda a sua vida. Você dorme bem e você não vai correr o risco de lá na frente entrar no uso de remédios de tarja preta para dormir. Porque quando a pessoa entra nesse ritmo, depois para sair, é difícil enxergar.
É uma melhora exponencial no humor, né? Você vê que saúde mental,
exatamente,
que é o mais discutido aqui, quando você dorme, descansa, você fica melhor. Só que são cinco tipos de magnésio.
São cinco tipos de magnésio na mesma fórmula. Só a Lírios tem isso daqui, olha. Cinco tipos de magnésio e todos eles na forma quelata. Magnésio quelato. O que acontece? Você usa isso aqui, desacelera essa ansiedade e você vai observar, há uma semana usando, você já vê que não acorda mais de madrugada, vai direto.
E é isso que ele fala e o que a gente leva pra você. Porque quando você fala 5.0, é que a gente tem que falar muito rápido, certo. Mas eu sempre estou pesquisando. Por exemplo, a gente estava falando do sono agora. O magnésio específico para isso é esse aqui, ó.
Qual?
Bisglicinato. Ou glicinato. Esse é o indicado para o sono e para ansiedade. Então, ou seja, ele é um dos cinco que estão aqui. Tem o para dor e tal, que já é definido. Há um grande estudo, fizeram um estudo muito importante sobre o magnésio.
Certo.
E são mais de 300
reações
químicas. Para, ó, já está funcionando a minha cafeteira aqui. Ó.
Olha lá, essa é cafeteira portátil.
Mostra aqui, ó.
É,
mostra aqui, ó. Ela fazendo o meu café aqui, ó.
Você põe uma cápsula.
Coloca ali a cápsula. Olha lá, o cafezinho.
Isso é um presente para você. Esse é tipo uma Nespresso.
Isso.
É tipo uma Nespresso portátil.
Você leva pra onde você quiser.
É isso aí.
Aí você vai de presente na promoção de 75% de desconto. Olha isso, gente. 75%. Já pode começar a ligar 0800-787-9999. É esse telefone pra você ligar agora. Agora, você estava falando aqui da ansiedade. Agora, o outro ponto que pega muito, Emílio, que as pessoas usam muito medicamento, é as dores.
Sim.
Às vezes a pessoa vive tomando relaxante muscular, tomando anti-inflamatório.
É um ciclo de tarja preta.
Dói as pernas, dói o ombro, dói a cabeça. Sabe aquela pessoa que tem que tomar remédio todo dia, senão não consegue trabalhar? Faça uma experiência com esse suplemento aqui. Não é medicamento. Não tem contraindicação. Você vai tomar duas cápsulas à noite apenas. Você vai dormir melhor, vai mandar embora as dores e as cãibras. E ajuda na absorção de outros nutrientes. Então é um suplemento indispensável para você usar em qualquer idade.
Promoção para você. Você leva a creatina, que é uma creatina bala também, o magnésio 5.0 com quelato, esse aqui que é um lançamento, que é uma cafeteira
portátil.
Aqui, ó, ela funciona carregando, tem um cafezinho.
Isso é uma delícia.
E um café espetacular.
Capricha
na cápsula.
Esse café nosso aqui, ele ficou um lixo depois desse aqui.
Não, essa cápsula aí é muito boa.
O
que você vai fazer? Liga agora, 0800-787-9999. Só vende nesse telefone o melhor magnésio do Brasil.
Boa.
É o suplemento indispensável.
Parabéns,
pra você ter
saúde. Eu adoro.
E não ficar doente, né? Vai tomar aí, chorar.
É isso aí. 0800-787-9999, ligação grátis.
Café, hein,
meu? É isso aí.
Bom, né?
Vinheta, pode soltar que o nosso convidado chegou, senhoras e senhores.
Programa de hoje, um homem que veio do outro lado do mundo. Um empresário influencer que bomba nas redes sociais.
O que você veio fazer no Brasil? Por que você está aqui?
Aqui é massa, aqui é a coisa que eu tô aqui, mano.
Tá bom.
Ele que é literalmente um negócio da China e vem dando muito certo nas terras tupiniquins.
Eu sou patriota, é que vocês não entenderam. É que lá na China, realmente, ele tá muito evoluído. Ele é muito bom mesmo.
Por que você mora lá então, cara?
Aplausos para Paulo Lee.
Nosso querido Paulo Lee aqui hoje conversando com a gente. Tudo bem, meu querido? Como é que você tá? Fala aqui para perto do microfone, vamos ver se tá funcionando. Acho que tá ligado.
Aí, tá funcionando. Boa.
Muito bem, que se você sabe quem é muito fã seu aqui, é o nosso querido. Porra, vai sentar 70, não?
É o ônibus
que tá apertado. Tá parecendo... A gente quer mostrar pra ele como é que é a China.
Tá parecendo poupa-tempo isso aí.
Você que vai...
Acho que é Brasil.
Você que vai fazer a pergunta, meu querido.
Fuzil.
Não, quem é o fã?
O fã.
É o fã.
É sabor fã, né?
Sabor fã.
Não, não, tô brincando. Cara, o básico que todo mundo sempre te pergunta, mas assim, eu sei que pra você, cada vez acho que a resposta é uma resposta um pouco diferente. Maiores dificuldades que você encontrou no Brasil que você não encontraria na China se tivesse ficado por lá?
Eu acho que é carinho, né? É carinho dos brasileiros. Assim, quando primeira vez quando vem aqui, eu fui bem recebida dos ladrões, né? foi assaltado no terceiro dia. E só pra tirar essa onda aí, aquele dia eu tava de mochila, né? Aquela mochila que minha mãe me tava na época. Aquela mochila de... Sabe de notebook?
Sim.
Eu tava carregando aí de boa. Do nada eu senti o dois grandão negão aí atrás, pegando minha mochila. Eu pensei que era uma brincadeira. O cara queria fazer uma brincadeira comigo. Aí queria puxar.
Você ficou brincando.
Aí eu olhei assim, que o cara tem cachorro. 2 metros de altura. Falando, nossa, acho que foi assaltado. Mas deixa aí. Leva de meus livros aí. Não precisa mais da escola. Aí levei. Meu, você acredita? O cara devolveu pra mim. Eu falei, nossa, que ódio. Eu podia não estudar, mas agora tem que estudar de novo.
Putz.
Meu Deus do céu.
Quando é que você veio pro Brasil?
Em 2011.
2011. E você veio por quê pra cá, pro Brasil?
Porque meu pai tem um negócio aqui no Brasil. Aí ele fala assim, ó, vem filho, aqui vamos... Ó, você já não estuda bem, então vem aqui trabalhar.
Trabalha muito. Entendi. Eu fiquei na China, tem que estudar muito. E você é de onde lá na China?
Eu sou de sul da China, é perto do Taiwan. Entendeu? Uma cidade chama Putin. E essa cidade fabrica muito tênis falso.
Tênis falso?
É.
Surpresa agora.
Sério que a China falsa?
Sério que tem coisa falsa na China?
Dá umas dicas pro Daniel que compra fone.
E você veio pra cá em 2011 e aí você veio fazer exatamente o que aqui?
Cara, eu veio aqui, na verdade, eu já era vagabundo na época, né? Veio aqui e continua sendo vagabundo. Até quando eu acordei, quando eu fiz 19 anos, falei assim: não vou ser mais vagabundo, vou trabalhar que nem um cachorro pra conquistar umas coisas na minha vida, né?
Entendi.
Mas seu pai, quando veio pra cá, ele veio trabalhando com ele. Porque o que a gente vê sempre é o chinês trabalhando com questão de importação, né? Ele já tinha empresa que era de importação. O que que ele fazia aqui quando seu pai veio?
Ó, meu pai, ele veio aqui no Brasil no ano de 1998. Antes ele venha, ele é um pescador de peixe na China.
Uhum.
Ele pescava o peixe e vendia no mercado. Aí fala assim, não, chega de vender o peixe aí, eu vou vender o peixe pra ganhar mais dinheiro, né? Aí ele saiu pra fora pra buscar oportunidade. Ele veio pro Brasil e, assim, arrumou os amigos, começou a vender as coisas na rua, né? De madrugada. Ele comprava as coisas lá na 25 e mesmo vendia na 25 de madrugada. E depois, quando for, acho que uns 9 horas da manhã... Ele juntava as mercadorias e saía nos bairros vendendo para os seguranças, colaboradores.
Sim, tipo assim,
corredor.
Vendedor.
E muitos anos sem trabalhando. Em 2006, ele montou uma sociedade com outros chineses de importação. Aí ele começou a vida de importador.
E você toca agora o mesmo segmento?
É, eu toquei agora, tipo assim, no ano de 2017. É, teve uma briga.
Hoje você é importador. Você compra produto na China... E vende só no Brasil?
Sim, eu compro uma parte, eu fabrico uma parte e eu vendo aqui no Brasil.
Ah, você fabrica lá na China, você tem também fabrica o...
Isso. É. Baragula érica na China, acho que vai lembrar aqui que agora tem vários influenciadores que ajudam a vender.
Sim.
Então a gente está vendo lá os Toguro, o Sabor, que você brincou Sim. aqui. O que, que você acha que mais vende aqui e qual foi a importância de você colocar a tua cara na internet? Porque daí você explodiu e todo mundo gosta muito de você.
Eu acho que assim, não existe uma coisa que mais vende no mercado. Existe uma coisa que chama confiança. Entendeu? Credibilidade. Se o pessoal acredita no seu produto, mesmo que seja uma capa celular, você vende que nem uma água. Entendeu? Então, eu acho que é credibilidade que faz o produto vender. Então, para criar mais credibilidade no seu mercado, na sua empresa no mercado, você tem que aparecer. Você tem que saber, existe uma pessoa viva, essa pessoa é uma pessoa comum, ele está lutando para a vida dele, então o produto dele deve ser um produto de qualidade. E aí, beleza, o mercado vai testar você, se você é uma pessoa capacitada. E se você fosse, então ele vai...
Vai acreditar em você, que você grava vídeo com a tua mulher, eu acho que é a esposa.
Exatamente.
Né?
Exatamente.
Morgadão que viu, né?
Sim, tem um eu sigo. É, a pele bem importadora, né? E assim.
Gordão é fã.
Gordão
é
pra gosto mesmo. Né? O primeiro vídeo que eu vi foi ela falando: ah, essa aqui é maconha, deixa a mamãe triste, esse aqui deixa a mamãe feliz, vai comprar, vagabundo. Não, aí entrou Pro Erd, é o programa. Como que vocês viram, notaram que o humor ia converter em venda e converter em seguidores para vocês? Vocês acham que o humor, em breve, Morgadinho, aí, humor nas vendas aí, palestrinha do Morgado. Quão importante é o humor na hora de converter na hora da venda para vocês?
Primeira coisa, que eu acho que assim, primeiro é visibilidade.
Sim.
Então, para você vender o produto, você tem que ter visibilidade. A pessoa tem que te ouvir o que você tá falando.
Conhecer, né?
Te ouvir primeiro. Quem é esse cara? O que ele tá falando? Mas assim, se você já chega e olha, meu produto é tal, é fulano, não sei o que, ciclano, é X valor, já passa logo.
É, ninguém quer comprar nada.
O pessoal tá saco cheio, quer saber de comprar, vender o seu produto, não quer nem saber. E ainda que sou atacado ainda. Aí a gente foca assim, não, eu não vou vender nada pra você. Você só vê que eu tô fazendo uma palhaçada.
Sim.
Pra um dia, você lembra aquele chinês lá? Cara, eu já vi esse chinês em algum lugar. É da Pelipe Importadora? É verdade, tá pele bem importadora. Uhum. Aí um passando pro outro.
Mas você concorda que influenciadores como você, como chefe do benefício, derrubou uma certa barreira que todo mundo tinha medo de comprar aquela coisa que a gente falou, produto falsificado e tal. E com essa chegada de influenciadores e mostrando esse produto e tal, mano, a galera hoje deita e compra todo dia com confiança e o produto chega e o produto é bom. Então você acha que vocês derrubaram essa barreira ou aconteceu naturalmente?
É que eu falo assim, não é o produto falsificado. Produto de alto desempenho, alto custo-benefício.
É o produto alternativo.
Entendeu? Bom. É. Por quê? Porque quando não entrar a concorrência no Brasil, o que que acontece? O cara vende qualquer coisa com preço mais alto, porque ninguém vai concorrer com ele.
Lógico.
Aí vem um chinês, traz o produto mais barato. Lógico, no início... Talvez assim, aqui a pessoa sofre o golpe, lá na China o chinês também sofre o golpe de outra pessoa. Porque assim, como não tem a concorrência, né? O cara vende qualquer coisa pra você e aqui a gente repassa qualquer coisa pros outros.
O livre mercado. É que quando... é o que funciona. É o que funciona, né?
E quando mais gente entrando, o chinês da China fala, não tá mais fazer isso. Eu preciso vender uma coisa que tem retorno.
Sim.
Começar, entendeu? Investindo coisa certa e... Aí sim, a qualidade de produto está melhorando cada vez a mais. E aí, o que falta na época? É uma pessoa falar assim, ai caramba, como que eu posso fazer para a pessoa comprar meu produto? Porque já tem muito produto no mercado. Aí precisa voltar, botar tua cara, falar assim, meu produto é bom, vem
aqui. O marketing, precisa baixar o preço, achar um fornecedor melhor.
E a credibilidade que
eu vou fazer o break rapidinho na nossa rede de rádio agora, tá me pedindo um break agora, a gente continua. Põe aí a rede social do Paulo aí, Ele tá, o maior sucesso que ele faz nas redes sociais para você conhecer aí o trabalho do Paulo aqui no Brasil. Vai lá, Reginaldinho!
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, canal 51. Sonhar alto, dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Is the number one hit music station.
Hi, this is Dua Lipa.
Hi, this is Harry Styles.
This is Ariana Grande.
I love this station.
Jovem Pan.
Jovem Pan!
Cheer! Jay! Rain Man is back. With Little Miss Sunshine. Rihanna, where you at?
You have my heart. And we'll never be worlds apart. Maybe in magazines, but you still be my star. Cause in the dark, you can't see shiny cars. And that's when you need me there. With you, I'll always share. Because when the sunshine, we shine together. Told you I'll be here forever. Said I'll always be your friend. Took an oath, I must stick it out to the end. Now that it's raining more than ever, know that we'll still have each other. You can stand under my
Gente, posso falar? E eu que tinha sido convidada pela Tati, minha amiga, pra uma festa que ela armou em Taormina. Festa super badalada, pararã, São Paulo inteiro foi convidado. Convite chegou desde o ano passado, pra todo mundo poder se programar, né? Pra programar os looks do dia, que eram 3 dias de festa, né? summer, black tie, com adereço na cabeça. Aí outro dia só um look básico, né? Linho, estilo Sardenha, assim. Quer dizer, Sardenha não, né? Sicília, né? Enfim. Aí, menina, eu com tudo preparado, né? Liguei pra Tati pra falar não sei o quê. Aí, sei lá, que eu falei que ela falou não sei o que lá. Eu não gostei, respondi não sei o quê. Nem sei o que eu falei. Ela me bloqueou. Você acredita? Me bloqueou. Não, juro. Não tô acreditando nisso. Não, fora que eu e o Rô já tínhamos comprado tudo, né? Passagem, já tinha reservado hotel. O Rô tinha comprado um summer no Tom Ford. Eu falei, ferrou, né? Vou dar o summer pro copeiro de casa, enfim. Não, gente. Fora que eu já tava com todos os looks prontos, né? Saímos num baita de um prejuízo, né? Enfim. Não falo nem pelo dinheiro, mas sabe assim? Pelo prejuízo moral, né? Não, que nesses dias, juro por Deus, quem tava no Brasil era pobre, tá? Quem não tava em Taormina, pobre. Enfim. Agora eu tô aqui, né? Tô quebrando a cabeça pra inventar alguma coisa pra provar pro mundo que eu não sou pobre. Que será, hein? Que será que eu faço? Não, juro. Tatiana me paga. Ah, parece uma louca. Sandra. Meu nome é Sandra. Você ouviu Chuchu Beleza? Quer assistir uma historinha do Chuchu Beleza em vídeo? Então segue a gente no Instagram, @FelipeXavier1.
Com ele, fala assim, ó, ele liberou da garantia. Aí teve outros comerciantes, assim, ficou puto, fala, nossa, por quê? Só porque esse chinês faz vídeo engraçado, não sei o quê, ele pode ter ele pode não pagar, fazer garantia, sério. E não sei o quê, e levou sério.
Achou que criticou, era de verdade isso.
É, então, criticou o Celso Mano. Aí o Celso Mano chegou lá, mandou uma extra judicial, entendeu, pra gente. Aí
eles ficaram assustados, né? Que tava liberado a garantia.
Eu pensei que é uma brincadeira, mas fiquei assustado. Mas é, fazer o quê, né?
Foi errado,
fazer o quê?
Tá é. Só na China tem...
Mas o povo então. Querido, vocês são muito queridos. A gente ama vocês. Vocês são muito gostosinhos.
Putz, é isso. Vocês são gostosinhos.
Lá ele. Quem foi, Fuzil? Você gostou agora?
Dá vontade de pegar um chinês e levar pra casa, porque eles
tem
são,
muito.
Eles são amorosos, mas é o que ele falou.
Se você quiser, ele importa um pra você.
É que, bom, mas brasileiro, você vê aí no posição na praia, brasileiro dá golpe em brasileiro. Imagina em vocês, é que tinha aquela cultura de sempre o chinês levar vantagem. E não, é o que você falou. A gente só quer trabalhar no tempo que vocês querem descansar.
Sim. Mas esse negócio da visão que eu acho que a China é falsificação mudou completamente.
Mudou.
Você vai pra Shanghai. Shanghai lá do...
Importante.
O avanço tecnológico que o chinês tá dando de braçada, né, no mundo. Hoje. Não tá muito moderno as coisas, hoje, assim? Hoje tá. Dos shoppings.
Nossa, hoje evoluiu muito, de verdade. Na China, assim, até eu que tomei assusto. Tipo assim, eu fiquei muito tempo aqui no Brasil, né? Cada 2-3 anos que eu voltei pra China pra visitar a minha família, eu vi, nossa, muito prédio. Antigamente, quando na minha infância, só tipo uma casinha de 1 andar, 2 andar no máximo. Depois, quando volta lá é o prédio, não sei o quê, lá é mansão, não sei o quê. É porque na China tem 1,4 bilhão de pessoas, né? Putz. Então, existe muita oportunidade. Então, tem muita gente que é gênio, ganhou muito dinheiro. Tolou de
dinheiro. A mão de obra é muito barata. Não, também. E tem...
Shoppings modernos.
Eu queria te perguntar, Paulo, da disciplina chinesa. Eu faço treinos de tênis de mesa. E o Minami, que é o... meu treinador, ele foi na China treinar, que são os melhores do mundo, os chineses, ainda que a gente tenha um brasileiro muito bom. Mas a questão é isso. Aí tinha uma criança jogando lá, meio indisciplinada, no treino, uma criança devia ter 9, 10 anos. O professor mandou a criança ficar 1 hora olhando para a parede. E falou que isso é comum. Isso, o professor, não estou falando do pai disso. Como é a disciplina chinesa na educação? O que o pai chinês faz para a criança estudar?
Cara...
Fala pro Daniel que é muito frouxo.
O meu, cara, pelo menos meu filho torce pro time.
Pelo menos o meu é meu. Mesmo.
O meu é meu.
Há controvérsia. É. Então,
o meu é hétero.
A China é uma cultura muito, muito diferente.
Ah, eu sei.
Lá na China é assim... É, eu lembro da minha infância, acho que até agora existe, assim, só existe 2 aulas na escola, matemática e chinesa.
Que o resto não serve pra nada.
Resto? Não, assim, vamos supor, hoje tem educação física e todo mundo gosta, porque pode brincar na sala, fazer o que ele quer.
ele sempre fala assim, então, o professor de educação física tá passando mal em casa, hoje tá com dor de barriga, então o matemática vai vir aqui para substituir. E toda vez, então, o professor de educação física nunca vai aparecer, entendeu? Para estar educação física. Então, o China, ele fala assim, você tem que estudar. Sem estudar, não tem futuro. Se você ficar brincando na aula, ele chama você. Antigamente, né? Antigamente até patia você, mas hoje já
hoje
não
é só
mais. Hoje é só crítica. Fala assim, hoje, porque o próprio governo também, tipo, proibiu, não pode bater nas pessoas. Não,
absurdo.
Né? Antigamente é bruto, mas muito lei, bruto. Né? Antigamente é muito bruto.
Muito bem. Entendeu? Só um segundinho pra mim. Meu querido Zuzu,
oi?
Enquanto o pânico tava em férias, o povo tava gritando, literalmente, gritando de emoção lá no Beto Carreiro. Você sabe disso,
eu
não é?
Eu sei. E quem aproveitou as férias para curtir o maior parque temático do Brasil se deu bem. E temos ouvintes também que vão embarcar lá em breve, certo, Emiliano?
Exatamente. Então hoje a gente vai anunciar os vencedores do concurso Grita que Passa do Beto Carreiro World. Vamos agora revelar os ganhadores de dezembro e de janeiro, Zuzu.
Boa, então vamos começar com o ouvinte vencedor do mês de dezembro. Produção, solta o áudio para a gente ouvir o grito do campeão.
Começando a subir.
Mãe, é muito lindo.
Bota. Uhum. Pra subir. É assim que a mamãe cantava quando eu tinha sua idade. Ai, 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 em cima e embaixo, depois de vai. Ai, filho, vai descer. Vai descer. Ai, meu Deus.
Vai descer.
Ai, meu Deus.
Meu Deus.
Ai, isso não é pra
mim. Muito bem. Como é que ela chama? Ana Paula, não é isso?
Ana Paula Franco.
É isso aí, do Amaral. É isso, de Osasco. A nossa produção vai entrar em contato com você. É muito legal. É isso, né, Zuzu?
Tem mais. Agora vamos para o áudio do vencedor do mês de janeiro. Solta aí, produção. Vamos lá.
Má, você nunca andou de montanha-russa?
Nunca.
Então se segura que a gente vai subir. Tec, 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 tec.
Ah! Aê! Marina do Santos Silva, de Vargem Grande Paulista, aqui estado de São Paulo, produção também vai entrar em contato com você. É isso, não é, Zuzu?
É isso aí, as duas garantiram uma viagem inesquecível com tudo pago e vão viver uma experiência inesquecível no Beto Carreiro World, Emiliano.
Se você também quer participar, ainda dá tempo. A promoção vai até abril, tá legal? Então você vai apontar agora o celular, tem um QR Code. Cadê o QR Code, Zuzu?
Opa, coloca o QR Code na tela, por gentileza.
Aí sim. QR Code na tela. Você vai apontar o QR Code, volte o TP. TP é novo, volte o TP. Ou então você pode acessar o site jovempan.com.br/grita que passa. Aí você vai conferir todo o regulamento, tem um regulamento da promoção, você vai participar e aí você vai ganhar esse presente. É isso, não é,
Zuzi? Muito bom, capricha aí no grito, porque aqui no Pânico, quem grita, passa!
Muito bem. Paulão, muito legal você ter vindo aqui.
Simpatia,
mano. E a China é um lugar muito bacana.
Porra,
e os chineses, a cultura, as invenções. Pô, o chinês inventou a pólvora, o chinês inventou o papel.
O macarrão. O macarrão,
sim,
né?
Sim. A bússola. Bússola. A bússola foi uma invenção chinesa.
Uma polêmica. O panetone.
Ah, é?
O panetone foi inventado na China, mas
sorvete
as pessoas
também
não estão preparadas para isso.
O chinês inventou 6x1, né?
6x1
também.
Inventou 7x7.
Aqui a gente tem uma comunidade muito bacana.
Sim, uma das maiores
chinesa, uma comida.
Pô, a gente adora.
Culinária.
Primavera,
culinária maravilhosa.
Um beijo pra dona Xinga.
É isso aí. Paulo, obrigado por você ter vindo.
Legal,
eu vou passar aqui, eu posso passar o seu Instagram aqui pras pessoas seguirem lá.
Passa aí o Instagram da empresa.
Como é que é o Instagram?
A empresa.
PLB Importadora.
Eita, sabe.
O que eu sigo aí? PLB Importadora.
Isso, PLB Importadora.
O que você traz lá de bom?
Pra gente. Então,
a gente vende bijuterias de atacados, né? Tem produtos de aço inoxidável, tem produtos religiosos, tá? A gente abastece a Aparecida do Norte inteiro.
Olha
meu, sensacional. E pessoal que tem interesse, entra no nosso site blbimportadora.com.br. Lá tem todas as novidades para vocês avaliar. Acabou de chegar um container de coisa nova aí.
O fuzil
já fez o merchan aqui.
O fuzil vai acompanhar a chegada do container.
Muito bem, obrigado por você ter vindo. Vamos fazer o break. Vai lá, Reginaldinho.
Reginaldo.
E volta já. Nós só vai ali e volta já. Pânico.
Quem tem dor persistente sabe o quanto ela incomoda. Para isso chegou uma solução definitiva. O novo Bem Pro é mais que um alívio. É um anti-inflamatório. Com ação 4 em 1, ele trata, age no local exato da dor, alivia e reduz o tempo de recuperação. Novo Bem Pro. A dor para, você continua.
Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Leia a bula.
Oi gente, a Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com velocidade e consistência, onde quer que o seu público esteja. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Notícias, humor, esporte, entretenimento e claro, as músicas.
Aqui, na melhor do Brasil.
Você está preparado?
Jovem Pan.
Alô, Tim Maia, vamos que vamos.
Farol, se alguém
Amigos, o Pânico voltou!
E volta!
Bora!
Bora!
Amanhã voltaremos?
Opa.
Amanhã voltaremos. Meio-dia, horário de Brasólia. Tudo de bom.
Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem!
Xabarabaraxá, está na hora de encerrar. Zatara, zatara. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Terminou!
Futebol.